Queria hoje complementar algumas coisas que nós vimos semana passada. Só para relembrar, nós vimos semana passada a introdução que a Torá dá à confecção, na verdade, à ordem de confecção das roupas do Kohen Gadol e principalmente do Kohen Gadol e também dos Kohanim. A Torá dizia o seguinte: Ve'atra hakrev elecha, você, Moshe, você, aproxime a você, et Aharon achicha, o Aharon, o seu irmão, vet banav ito, e os filhos junto com ele, os filhos dele junto com ele, mitoch ben Israel, de dentro do povo de Israel, e para que ele hahanoli, para que eles me sirvam. Aharon, Nadav, Vavihu, Elazar, Veitamar, Bene Aharon. Os quatro filhos, ele fala, o Aharon, o Nadav, Vavihu, Elazar e Itamar, filhos do Aharon. Veacita vigdei kodesh le Aharon achich. Farás roupas sagradas para o Aharon, seu irmão, lechavod ultifaret, para honra e esplendor. Veatate daber el kol chachmelev, e você dirá a todo o sábio do coração, Asher miletiv ruach chokhmah, que eu preenchi eles com o espírito de sabedoria, ve'asu et bigdei Aharon lekadesho lechahanoli, e eles farão roupas para o Aharon para me santificar, para santificar ele, para ele me servir. Ve'ele habegadim, estas são as roupas asher ya'asu, que farão choshen ve'efod, o peitoral, o avental, o meil, a roupa azul com os sininhos, o chtonet tashbetz, e a túnica branca, mitznefet ve'avnet, o chapéu e o cinto, ve'asu v'gdei kodesh le'aron achicha, e farão roupas sagradas para o Aharon, seu irmão, ulvanavi, para os seus filhos, le'chahanoli, para que me sirvam. Ve'hem yikhu et hazahav, e eles, esses artesãos, pegarão o ouro, vet hatechelet, vet hargaman, e a lã azul, a lã púrpura, vet tolat hashani, a lã vermelha, vet hashesh, e o linho. Desta forma, a Torá depois começa a dizer quais são os itens que devem ser feitos e confeccionados e como que deve se fazer cada uma das roupas. O versículo diz aqui, você vai pegar o Aharon, Nadav, Avihu, Elazar e Itamar, filhos do Aharon, e para quê? Você deve tomar eles, mitoch b'nei Israel, do meio do povo de Israel. Quer dizer, pegue deles para que eles me sirvam. Essa expressão, um pouco estranha. O que significa pegar os Kohanim do meio do povo? É óbvio, os Kohanim são da onde? São do nosso povo. Então você vai pegar do meio do povo. O que significa pegar de dentro do povo? Você pensaria que vai pegar os Kohanim de outro povo? Tem uma passagem no Talmud, onde o Talmud diz, Yiftach bedoro ki Shmuel bedoro. O Yiftach na sua geração é como o Shmuel na sua geração. Yiftach e Shmuel foram juízes do nosso povo em épocas diferentes. O Yiftach, em um primeiro momento, e posteriormente o profeta Shmuel. O profeta Shmuel, Samuel, que foi aquele que ungiu o primeiro rei do povo, Shaul. E o segundo rei, David. E o Talmud diz, Yiftach bedoro ki Shmuel bedoro. Yiftach na sua geração como Shmuel na sua geração. O que significa isso? Isso significa, a princípio, que cada geração deve respeitar os seus mestres, os seus juízes, os seus líderes,
e não ficar fazendo comparação. Ah, não, mas você está querendo me comparar? O profeta Samuel é muito maior do que Iftar. Você respeita quem você tem na sua geração. Não fica comparando. Ah, se eu tivesse Moshe Rabbeinu na minha geração, eu ia respeitar. Mas é só não sei quem, então não serve. Não. Quem você tem, respeite. Da princípio, isso que o Talmud está querendo dizer, que cada geração, você deve respeitar aquele que tem na sua geração, embora o Iftar talvez não é aquelas coisas, mas é o que você tem. Mas, tem um Midrash. E esse Midrash diz que a intenção dessa passagem talmúdica é o contrário. Se Shmuel tivesse vivido na geração do Iftar, ele não seria considerado nada de especial. Assim diz o Midrash. Isso é impressionante. Como assim? Shmuel, um profeta tão grande, uma pessoa tão correta, tão idônea, que se vê em todas as histórias dele, é uma pessoa realmente muito especial. Você disse que ele vivesse na geração do Iftar, que não era tão assim certinho, ele cometeu algumas falhas. O Shmuel não seria considerado nada nessa geração. Como pode ser uma coisa dessas? O Magi de Dubna explica que não significa que o Iftar era maior do que o Shmuel. Dá para se perceber das histórias que o Shmuel realmente era alguém acima da média. Mas o que o Midrash está querendo te dizer é que cada geração precisa de líderes que saibam lidar com a sua geração. Pessoas que tenham diálogo com a sua geração. Então, na geração do Iftar, não adiantava ter um Shmuel Hanavi, o profeta Samuel. As pessoas não estavam nesse nível. E não ia ter um diálogo. Se não há um diálogo entre o líder e o povo, é como se ele não estivesse lá, não adianta nada, não vale nada. Então, aceite o líder que tem naquela geração, quer dizer, porque aquele líder tem como lidar com o povo, ele tem um contato com o povo. É, o Magi de Dubna, como sempre, dá uma parábola, um exemplo para explicar isso. Ele compara a roupas. Uma pessoa não consegue vestir uma roupa que está apertada, que é menor do que o seu tamanho. Mas em compensação também, uma pessoa que usa tamanho 42, vestir uma roupa 56, também não vai ficar bom. Da mesma forma, a geração. Se é uma geração que é um pouquinho menor, em nível espiritual, não adianta querer colocar alguém muito grande que não vai dar. Ele não vai resolver os problemas. Ele não vai conseguir liderar essa geração. Assim também diz o Rav Bernstein, a mesma coisa aqui com Aharon e os filhos. O que a Torá está querendo dizer é que você vai tomar eles mitor bene Israel, de dentro do povo de Israel, é porque os Kohanim, na época do templo, eram líderes do povo. Tinha o tempo que eles estavam trabalhando no templo, e tinham as horas vagas, que era a maioria do tempo para cada Kohen. Eles tinham semanas que trabalhavam no templo e semanas que não. Durante esse período que eles não estão no templo, a tarefa deles era levar espiritualidade para o povo. Eles saíam por aí afora estudando, ensinando, atendendo as pessoas, aconselhando as pessoas. Eles eram líderes. Para que eles possam ser líderes, vem a Torá e diz, mitor benen Israel, tem que vir de dentro do povo. Precisam ser pessoas que convivem com os outros, que entendem os outros e que possam se relacionar com o povo. E não pessoas que estão muito acima, ele é um anjo, aí não adianta, você não vai ter diálogo com ele. Então esse é o conceito, mitor benen Israel, deve-se pegar Kohanim que vem de dentro do povo. Há um Midrash que diz quando Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai, e viu que Aharon estava aparentemente participando ativamente do bezerro de ouro, ele ficou muito chateado. Nós ainda não vimos essa história, está mais para frente, para Parashat Ki Tissa. Mas basicamente, o que aconteceu foi que o povo começou a pressionar o Aharon, cadê o Moshe, não está voltando do Monte Sinai. Vamos fazer alguma coisa, porque esse líder já era, temos que arrumar outro. E o Aharon tentou, de todos os jeitos, adiar um pouco, para eles acalmarem um pouco os ânimos, e até lá Moshe desce. Porque eles erraram na conta e ia descer no dia seguinte. Aharon sabia disso. Então, vamos enrolar eles até amanhã e pronto. Moshe vai chegar, eles vão se acalmar. Mas no final o pessoal estava muito na pressão. E eles acabaram trazendo ouro logo e vamos fazer logo alguma coisa. E o Aharon acabou, de certa forma, auxiliando eles. Quando Moshe desce do Monte Sinai, E fica sabendo que Aharon teve um certo envolvimento, porque enquadraram ele lá para fazer para eles o bezerro de ouro, o Moshe ficou muito chateado. E aí Deus falou para Moshe, não fique chateado com o seu irmão Aharon. Por quê? Porque ele tinha as melhores intenções e ele tentou fazer o melhor que pôde. E não só isso, disse Deus para Moshe. Eu juro que eu só aceitarei as oferendas dos meus filhos se forem oferecidas pelo Aharon como Kohen Gadol. Ou seja, que o Aharon recebeu o sacerdócio, como estava aqui, você vai separar o Aharon de dentro do povo para ser o Kohen Gadol. Deus deu isso como uma recompensa para o Aharon por tudo que ele tentou a todo custo impedir que as pessoas fizessem o pecado e que aceitassem e esperassem o Moshe Rabbeinu voltar. Então esse Midrash nos deixa bem claro que Aharon agiu de forma correta. Ele não errou, ele fez tudo certinho. No entanto, a Torá afirma categoricamente, em Chumash Dvarim, quinto livro da Torá, a Torá diz, e com Aharon Deus ficou zangado e quis destruí-lo pelo que ele participou do bezerro de ouro. Está escrito claro na Torá que Deus ficou bravo com Aharon. Então, como é que encaixa aqui uma coisa com a outra? De um lado, Deus deu uma recompensa para Aharon por ter feito de tudo para protelar o pecado. Em compensação, a Torá fala de forma clara que Deus ficou muito bravo com Aharon e quis destruir ele até. Moshe rezou pelo Aharon. Como se encaixa essas duas coisas que parecem antagônicas? Tem um outro paradoxo que nós encontramos sobre Moshe Rabbeinu. Esse é sobre Aharon, tem um igual sobre Moshe. Quando Moshe está na sarça ardente, conversando com Deus, está escrito lá que o Moshe escondeu o seu rosto porque ele tinha temor de olhar para Hashem. Ele teve uma revelação muito forte naquele lugar. Não queria olhar, ele tampou o rosto, escondeu o rosto. E o Midrash diz que mais para frente, Parashat Ki Tissa, quando Moshe Rabbeinu fala para Deus, Deus, eu quero saber quais são suas condutas, e quero entender melhor as coisas, e quero te ver, e quero entender. Deus fala para Moshe, não, quando eu quis te mostrar, você escondeu teu rosto. Então agora que você quer ver, eu não vou te mostrar. Ou seja, parece daqui que o Moshe agiu de forma incorreta quando ele se escondeu. Não era para ter se escondido. Agora você está pagando por isso e não vai poder ver aquilo que você quer ver, porque aquele era o momento certo. Por outro lado, o Midrash diz que Moshe Rabbeinu foi recompensado por ter se coberto ali na sarça ardente. Ele mereceu que depois Deus falava com Moshe face a face. E tinha uma revelação muito forte de Deus quando falava com Moshe Rabbeinu. Aqui também nós temos o mesmo paradoxo. Moshe escondeu o rosto na sarça ardente. Foi correto ou incorreto? De um lado foi incorreto, porque ele foi punido por isso. De outro lado estava correto, porque ele recebeu recompensa por isso. Então como é que se encaixa isso? O Rav Elia Meir Bloch, foi um Rosh Yeshiva importante nos Estados Unidos. Ele diz algo incrível aqui. Daqui nós aprendemos que Deus tem capacidade de olhar para uma ação e enxergar as várias facetas da mesma ação. Para Deus não é tudo ou preto ou branco.
Sim.
Fala, Betinho.
Ah, me lembrou das 10 svirot, né?
Verdade.
Características, né?
Sim.
A bondade, a severidade.
E Hashem olha para tudo que é feito de vários jeitos.
É.
Então, não é preto ou branco. Tem tonalidades de cinza. E Deus sabe avaliar isso e reconhecer isso. Fala, Rafa.
Também vai de encontro com o que você está falando, que na hora que ele cobre o rosto, pode ter sido um ato de respeito pelo momento tão divino.
Exatamente.
Tão forte.
Exatamente.
Tão respeitoso. Entendeu?
Exatamente. Quer dizer, por um lado, o Moshe Rabbeinu queria muito ter um conhecimento de Deus, lá sarça ardente também. Mas naquele momento, o sentimento de reverência por Deus, de temor por Deus, venceu dentro dele.
Não, e não à toa, uma das maiores características de Moshe era a humildade.
Exatamente. Então, por isso, Deus, o que fez? Deus enxergou as duas coisas. Por um lado, você perdeu o momento. Esse era o momento. Você não devia ter se escondido. O correto é que você não devia ter se escondido. Então, eu vou te punir por isso. Mas, por outro lado, eu vejo com bons olhos isso, que você teve reverência por mim. Então, eu vou te dar uma recompensa por isso. Uma coisa não é exclusiva da outra. Da mesma forma com Aaron. Mesma coisa acontece com Aaron. Por um lado, o Aaron fez errado. Qual foi o erro? No final das contas, você deixou o pessoal fazer o bezerro de ouro. Você teve uma certa participação disso. Não devia. Você deveria ter lutado contra, igual o sobrinho dele. Ele tinha um sobrinho, Hur, que se levantou contra o povo e mataram ele. Então, de certa forma, tem uma cobrança a Aaron. Você deveria ter se conduzido da mesma forma que o seu sobrinho, entregar a vida por isso. É a Avodah Zarah, estamos falando de idolatria. Não interessa o que vai acontecer, você tinha que bater de frente contra o povo. Mas, por outro lado, então por isso Deus puniu ele, ou quis punir, no final Moshe rezou por ele. Mas em compensação, Deus não deixou de olhar que o Aaron fez de tudo para protelar e tentou de todos os jeitos negociar com o povo e ele conseguiu alguma coisa com isso. Então ele merece recompensa por isso. E eu quero oferendas feitas pelo Aaron. Isso nos ensina...
Pode falar.
Isso nos ensina que... É verdade que existem pessoas que são só maldade pura, que são raras pessoas, mas tem. Mas, de uma forma geral, não é assim. pessoa tem os seus lados negativos, tem os seus lados positivos, e precisa saber enxergar as várias tonalidades da pessoa e ver que pode ser que ele errou, mas ele teve uma boa intenção, ele tentou de todos os jeitos e acabou não conseguindo, falhou. Tentar enxergar esse lado das pessoas e perceber que a pessoa tem um lado bom. Tem uma não é todo mundo que está nesse nível, mas havia um grande mestre aqui em Yerushalayim, chamado Rav Arye Levin. Ele é conhecido por muitas historinhas, era uma pessoa realmente muito especial. E tinha alguém que era muito contra ele, e falava mal dele em público, e envergonhava ele. E em um dado momento essa pessoa acabou sendo presa. Por outro motivo, ele foi preso. E o Rav Arye Levin foi na prisão visitá-lo. Quando chegou lá na prisão, o guarda perguntou: peraí, não estou entendendo, Rabino. Esse cara fala mal de você e te envergonha e é contra o senhor o tempo todo. O que o senhor está vindo fazer aqui? Visitá-lo? Então o Rav Arye virou para o guarda e disse: ele faz isso de forma honesta. O Rav Arye conseguiu enxergar numa pessoa que era contra ele, que ele faz isso com a melhor das intenções na posição dele, quer dizer, ele é honesto com ele mesmo, ele faz a coisa da forma que ele acha, enxerga ser correta. É muito difícil uma pessoa chegar nesse nível, mas pelo menos nas coisas um pouco mais baixas, dá para sempre se enxergar na pessoa e avaliar cada situação que você passa com alguém. Tem que entender que às vezes ele teve uma boa intenção, ele tentou, ele não conseguiu e assim por diante. Mas isso nós aprendemos aqui de Hashem, que Hashem enxerga de fato cada coisa que a pessoa faz. Não é 100% para cá ou para lá. Tem os vários pontos e cada coisa vai ser cobrada ou vai ser recompensada.
Mir, você vê que tudo isso, né, a inspiração é no nosso judaísmo. Há pouco tempo eu vi que está muito em voga treinamento de empatia. Né? Treinamento de empatia é de você se colocar no lugar do outro, você ver vários tons, como você está falando, e não ser preto e branco, você conseguir ver o que está acontecendo por trás daquela atitude. Eu li que está tendo um baita sucesso, tem um cara aí levando milhares de pessoas. Uau. Porque ele fala assim, que você já nasce com uma tendência a ter empatia, você olhar o outro. E agora ele está ensinando técnicas de empatia para você ter mais empatia do que o natural que as pessoas humanas têm de enxergar o outro e viver numa sociedade.
Você
vê como é que é?
Não, e eu já pensei também no seguinte, né? Que todos os personagens da nossa história também já levaram o seu puxão de orelha de Deus, né? Começando
Sim.
com Adão e Havá e por todos eles.
Sim.
Os irmãos de Yosef.
Sim.
Todos eles, né? Meir, teve alguma hora que...
Sim.
Não é que eles foram castigados, mas é que eles tiveram as suas consequências,
Exatamente.
Né? Com os seus atos.
Exatamente.
E não por isso que não foram considerados...
Grandes.
Né? Grandes, tzadikim e tudo mais, né?
Sim. Exatamente. Somos seres humanos...
Exatamente.
Podemos falhar, porque se não falharmos, não somos seres humanos, viramos algum anjo.
E também em cima dos erros que a gente cresce.
E em cima dos erros se cresce. A Torá aqui fala sobre colocar as roupas do Kohen serem belas. Letiferet. Elas são roupas bonitas. Um esplendor. Inclusive, os materiais ditos em seguida, Vehem Ikhuet Hazahav, pegarão ouro e os tecidos, os outros tipos de lã e linho, para poder tecer e fazer as roupas do Kohen. A roupa do Kohen, se os tecidos do Mishkan, do tabernáculo, já eram bonitos, a roupa do Kohen ainda ficava mais bela, porque além de todas essas tonalidades, tinha fio de ouro. Eles faziam fios de ouro. Vamos ver se Deus quiser mais pra frente. E essas roupas eram feitas com ouro, com fios de ouro na roupa. E aí vem a pergunta. Estamos falando sobre a casa de Deus. Estamos falando sobre a roupa do Kohen Gadol que serve Hashem no templo sagrado. Para que tanto enfeite? Para que tanto luxo? Para que tanto esplendor? Estamos falando de um mundo espiritual. O serviço lá é para o espiritual. Então, o que faz diferença agora toda essa materialidade, esse ouro todo que tem lá? Essa pergunta se estende para muitas mitzvot. Por exemplo, o Shabbat. A Torá diz que 6 dias você vai fazer o seu serviço, os seus afazeres, o seu trabalho, suas melachot. Ve'yom ha-shevi'i Shabbat la'Shem Elokecha. E o 7º dia é Shabbat para Deus. Então, se você tem 6 dias para você, 1 dia dá para Deus. Como nós pensaríamos que vai ser esse Shabbat? 6 dias você faz as tuas coisas, no 7º é só para Deus. Então, o 7º dia, pela lógica, deveria ser um dia que é proibido comer, proibido beber, proibido dormir, proibido passear. Para ficar sentado o dia inteiro, rezando e estudando 24 horas. Um dia para dedicar só para Deus. No entanto, não é assim. Shabbat é proibido jejuar, com exceção de Yom Kippur. Proibido jejuar Shabbat. É obrigado comer refeições no Shabbat. E refeições com peixe, com carne, com pão. E Shabbat não é para se vestir com qualquer roupa. Vestir roupas bonitas para Shabbat. E Shabbat é correto se dormir mais do que durante a semana. E obviamente que também dedicar a Deus, rezar mais, estudar mais. Mas não parece estranho? O dia que é para dar para Deus, parece que nós estamos tomando ele para nós. É o dia que talvez da semana inteira é o dia que mais nós podemos aproveitar. Comendo refeições boas, dormindo gostoso, ficando com a família a mais. Esse é o dia que você está dando para Deus? O Rabino Katzburg traz a resposta para isso. Deus criou o lado espiritual e o lado material. E nós temos no mundo as duas coisas. Temos o nosso corpo, que puxa para o lado material. E temos a nossa alma, que puxa para o lado espiritual. Então, de um lado, o corpo gosta de comer. Mas a alma gosta de estudar a Torá. O corpo gosta de passear. Mas a alma gosta de rezar. E acaba tendo uma briga. Uma briga entre o corpo e a alma. Esse quer isso, esse quer isso. E o que se faz? Isso é uma questão que toda a humanidade conhece esse questionamento e tenta lidar com isso. Pelo mundo afora, a ideia é, como solucionar? Muito simples. Vamos acabar com a materialidade e ficamos só com a espiritualidade. Você quer se elevar? Não pode casar, não pode falar, não pode beber vinho, não pode comer carne, não pode isso, não pode aquilo. Esse é um jeito que o mundo encontra de lidar com essa briga que existe entre material e espiritual. No entanto, a Torá dá uma linha totalmente diferente. E a Torá diz: pegue esse ouro que você tem, pegue a prata, pegue o cobre, pegue esses tecidos e entregue tudo isso para o serviço de Deus. E a Torá nos dá toda a receita de como conseguir conciliar, então, o material espiritual, dedicando o material para o espiritual. É Shabbat. É verdade, é Shabbat. Como que você faz um Shabbat para Deus? Faz o seguinte. Pegue aquilo que você tem de bom e de melhor, entregue para Deus. Faça um kiddush com um vinho delicioso. Faça uma refeição de Shabbat para honrar o Shabbat de Deus. Com pão, com peixe, com carne, com frutas, com saladas. Invista, faça bem caprichado. É um dia especial, vamos dedicar o meu sono para Deus. E desta forma você tem energias especiais nesse dia para, no demais tempo, dedicar para poder rezar mais tempo, para poder estudar mais. E desta forma você concilia as duas coisas, material e espiritual. Eu dou o meu material para Deus. O interessante é que no Shabbat, está escrito nos livros sagrados, Mishnah Berurah traz isso, que a pessoa deve inovar alguma coisa de Torá cada Shabbat. E quando termina o Shabbat, durante o Shabbat nós temos um pedacinho de alma a mais, um acréscimo de alma. Quando termina o Shabbat, esse acréscimo do Shabbat volta para os céus. E esse pedacinho é indagado lá em cima, é chamada Neshama Yetera, alma extra. Ela é indagada o que você inovou de Torá nesse Shabbat. E a alma conta o que foi que ela estudou de diferente, que ela não conhecia antes. O Kaf HaChaim escreve que da mesma forma, quando a alma chega lá em cima depois de Shabbat, essa alma extra, também ela é questionada o que você comeu nesse Shabbat. Quer dizer, as duas coisas são importantes. O que você dedicou a Deus de espiritualidade, o que você estudou de bom nesse Shabbat, e ao mesmo tempo, o que você dedicou de materialidade para Deus nesse Shabbat.
Meir, o que é o que comeu? O que, que tinha? Qual que é o problema aí?
Como?
Por que o que comeu?
Da mesma forma que a alma é perguntada qual novidade que ela trouxe de Torá, ela também é perguntada o que foi que você comeu? Shabbat. O que tinha na refeição? Tinha o tchunen bom, tinha gefilte fish. O que você comeu?
Coisas
que você comeu na refeição. Quer dizer, até isso também faz parte, porque afinal de contas não é um dia de semana que você está comendo, é um Shabbat que você está comendo. E essa comida é para Hashem que você faz.
Achei que tinha que ter uma coisa diferente.
Não precisa ter. Comida não precisa ter diferente. É só em estudo que tem que ser diferente. Então, da mesma forma, nós vemos aqui no templo sagrado. Tem ouro? Dou esse ouro para Deus. Aliás, o Midrash diz que Deus só criou o ouro para que pudesse ser usado no templo. Se não fosse o templo, não ia existir ouro. E assim é com todas as mitzvot. Você pode semear o seu campo? Pode, mas não faça isso, não vai arar o campo com animais diferentes juntos, atrelados. E quando você for semear, não vá semear sementes diferentes juntas. Posso colher? Lógico que você pode colher. Mas espera aí, tem uma partezinha que você deixa para o pobre que caiu no caminho. Tem um canto do campo que você deixa para o pobre. Posso comer? Lógico que você pode comer, mas vai fazendo Tlat Yadayim, faz brachá de amotzi antes de comer e assim por diante. Então tudo você tem como fazer de material, mas esse material precisa de alguma forma ser entregue a Deus, à espiritualidade. E desta forma nós fazemos as pazes entre o material e o espiritual. A mesma coisa acontece com as roupas do Kohen. As roupas do Kohen Gadol, eram um nível muito, muito espiritual. Essas roupas, como nossos sábios trazem, cada roupa vinha perdoar por determinados pecados do povo. Tinha roupa que perdoava por assassinatos. Tinha roupa que perdoa por justiça mal feita, quer dizer, injustiças foram causadas, e assim por diante. Então, cada roupa tinha um propósito espiritual, de perdão pelo povo. Mas, ao mesmo tempo, estas roupas têm que ter um esplendor. Elas precisam vir feitas de um jeito especial. Elas precisam ser bonitas, precisam ser belas. E você nelas vai doar o que tem de mais bonito na natureza. Você doa para Deus neste serviço no templo. As roupas do Kohen Gadol tem dois lados. Por um lado, a Torá diz que elas serão de honra, lechavot, para honra e para esplendor. De outro lado, a Torá diz que essas roupas serão para consagrá-lo como um kohen para me servir. O Rav Eliameir Bloch, que nós mencionamos antes, faz uma observação muito interessante aqui. Existem uniformes de trabalho. E existem dois tipos de uniformes. Há o uniforme que é uma roupa funcional, por exemplo, macacão para o mecânico. Ajuda na função, tem os bolsos para poder colocar as ferramentas, o cinto e tudo mais. Isso ajuda, auxilia ele no trabalho dele. O avental do cozinheiro está lá para proteger ele. Mas existem as roupas que o uniforme serve como status. Não ajuda na função. Por exemplo, a roupa do juiz. A toga do juiz, ou cada país com a sua roupa, ou o uniforme de um piloto, ou o que for, são roupas que são para dar um status. Ela não ajuda na função, mas você olha para ele, esse é um juiz. Ah, esse é um piloto. É para distinguir e dar status para ele. Existem as roupas que cumprem as duas funções juntas. Que elas são tanto funcionais como dão status à pessoa. Por exemplo, o chapéu do cozinheiro. Por um lado serve para proteger, para não cair cabelo na comida. Por outro lado, ele é feito num formato específico, que todo mundo olha e sabe que ele não é só um operário da cozinha, ele é o cozinheiro, é o chefe. O capacete dos engenheiros. Por um lado, ele serve para proteger a cabeça dele. Mas, por outro lado, é diferente do capacete dos operários. É branco para mostrar que ele é o engenheiro. Então dá status para ele também. O que acontece com as roupas do Kohen Gadol? E do Kohen, dos Kohanim de uma forma geral? Estas roupas têm dois lados também. Por um lado, essas roupas são funcionais. elas têm toda uma forma específica de serem feitas, porque elas têm influências espirituais no serviço que ele está fazendo. Ao ponto tal que se ele não estiver de uniforme, ele tem pena de morte. De tão grave que é. Quer dizer, pena de morte celestial, mas tem pena de morte. Quer dizer, é de extrema importância que ele esteja com as roupas adequadas. No momento que ele está servindo a Deus. Mas por outro lado, as roupas do Kohen também estão ali para dar um status. Um status para as pessoas olharem o Kohen, o Kohen Gadol está passando. E ao mesmo tempo também é para dar um status para ele mesmo. Quando ele se vê vestido dessa forma, ele sabe que agora ele está perante Deus, para servir Deus. E ele precisa ter a dignidade adequada ao serviço que ele está prestando. Quando Deus fala para Moshe, você fará roupas sagradas para Aharon, lechavod ultifaret, que vão servir, vão ser tanto dignificantes como esplendorosas. Ou seja, quando você falar para Aharon precisa estar ciente que essas roupas vem dar um status para ele, mas um status também que ele tem que olhar para as roupas e perceber a função importante que ele está levando nas costas. Mas depois, quando Moshe Rabbeinu fala para a equipe que vai confeccionar estas roupas, ele diz que é para servir, é para o Kohen servir a Deus. Quer dizer, vocês têm que se preocupar mais quando fizerem as roupas, que elas precisam ser feitas da forma correta para serem funcionais no ponto de vista espiritual. Tem todo um jeitinho especial de fazer a roupa? Tomem cuidado para fazer desta forma, porque isto é de extrema importância para que elas funcionem para a função delas. Tem algo muito interessante, que é um questionamento sobre as roupas do Kohen. Embora a Torá proíbe mistura de lã e linho, como é conhecida a mitzvah de Shatnez, é proibido misturar lã e linho numa mesma roupa, as roupas do Kohen e do Kohen Gadol eram feitas de mistura de lã e linho. Isso que tinha as cortinas do templo feitas, não é vestir. Não tem problema de fazer uma coisa que você não veste. Cortinas de casa não devem ser, porque muita gente se encosta na cortina e se aquece pela cortina. Então por isso não se faz. Mas se for um tecido mais duro, não teria problema. No caso do templo, então, as cortinas do templo não é um problema. Mas a roupa do Kohen...
Eu já te perguntei, Neir. Isso, você falou que quando não é de vestir, pode misturar lã e linho.
Isso, quando não é para vestir, não tem problema. Mas o Kohen Gadol vestindo roupas que são lã e linho misturadas.
Ué.
Você pega linho e pega lã azul, lã púrpura, lã vermelha e mistura e faz um tecido que era a trama dos dois juntos. Por que que nesse caso pode? Quer dizer, por que que a Torá aqui sim fala para misturar? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é, por que que nessa mitzvah nós encontramos que a mitzvah é para embelezar? Para embelezar quer dizer que existe aqui um embelezamento que faz parte da mitzvah. Normalmente, toda mitzvah é correto fazer bonita. Talmud fala, você vai comprar um talit bonito, um tefilim bonito, vai acender uma vela de Shabbat, um castiçal bonito, tudo tem o conceito de fazer bonito. Mas se eu não fizer bonito, Eu cumpri a mitzvah. Eu comprei um lulav feio. Se ele está kasher, eu cumpri a mitzvah. Eu acendi uma velinha horrorosa para Shabbat. Eu cumpri a mitzvah de acender a vela. Não faz diferença. No entanto, para as roupas do Kohen, tem que ter um embelezamento da roupa. Se a roupa estiver rasgada, se a roupa estiver suja, ele não está cumprindo a obrigação dele. Ao ponto que ele pode até chegar, Deus nos livre, a ter pena de morte celestial por ter servido a Deus com uma roupa que não estava apta. Isso nós não vemos em outras mitzvot. Que o embelezamento faz parte da mitzvah mesmo, e senão ele não cumpre e ainda está se colocando em risco de vida. O que acontece nessa mitzvah das roupas do Kohen, que é tão crítico assim, o embelezamento? O Rav Avigdor Neventzal, que é rabino aqui da cidade velha de Jerusalém, diz um pensamento encantador. Ele diz o seguinte: qual o motivo da mitzvah da proibição de misturar lã e linho? É uma mitzvah que faz parte dos chukim, que é uma mitzvah que não tem uma compreensão tão... não é feito para o nosso cérebro, digamos assim. É algo divino, um decreto divino, mas o Zohar dá uma explicação. O Zohar diz o seguinte: lá no comecinho, quando Deus criou o mundo, Adão e Havá tiveram dois filhos, Caim e Hevel. E o Caim resolveu trazer um presente para Deus. E ele pegou lá dos restos de qualquer coisa que tinha, do linho que ele plantou, e trouxe uma oferenda para Deus. E o Hevel trouxe o melhor dos seus carneirinhos como oferenda para Deus. E Deus atendeu ao Hevel, porque o Hevel trouxe o melhor que ele tinha. E Deus não atendeu o Caim, porque ele trouxe qualquer resto. O Caim ficou com inveja do Hevel, ficou chateado e assassinou o Hevel. Diz o Zohar: uma vez que o primeiro homicídio da história surgiu por conta da lã e do linho, juntos, a Torá proíbe que se misture lã e linho numa mesma roupa. É assim que explica o Zohar essa mitzvah. Qual é, de fato, o problema do Caim? Qual foi a falha do Caim? Ele é a primeira pessoa que resolve trazer uma doação para Deus. Coisa bonita. Qual foi a falha dele? A falha dele foi: você já está trazendo um presente para Deus? Traz direito. Faz direito o serviço. Por que que ele pegou a primeira coisa que apareceu na frente dele e não foi escolher algo mais digno para se apresentar para Deus? O Mesilat Yesharim explica que o erro do Caim foi que ele achava que a forma que se faz as coisas não faz diferença. Caim achava: contanto que você faz a mitzvah, o que que importa como que você cumpre essa mitzvah? Eu estou doando para Deus, não interessa o que que eu estou doando, como eu estou doando, não faz diferença. Estou doando, fica feliz que eu estou fazendo uma mitzvah. Vem o Mesilat Yesharim e diz: o Caim errou. Não é assim. Não é assim que se conduz perante Deus. A forma que se traz, a meticulosidade também contam. A forma como a pessoa traz, oferece um sacrifício a Deus, demonstra como que ele enxerga Deus. Demonstra como que ele se relaciona com Deus. É igual uma pessoa dar um presente de casamento, ele vai dar dinheiro de presente. Ele pega um cheque, assina o cheque e joga na cara do noivo. Ou ele vai pegar o cheque e vai colocar um cartãozinho bonitinho, com um texto bonito, vai escolher um envelope bonito, vai selar bonitinho, vai entregar assim. Qual a diferença? O cheque é o cheque, é isso que importa para o noivo, ele quer o cheque. Não. Mas se você entrega um cheque assim na mão, é desrespeito. Não é elegante. Se você entrega dentro de um envelope bonito, com cartão escrito e tal, você demonstra a honra que você tem por esse noivo. Esse era o problema do Caim. A incapacidade de entender que a forma que você faz as coisas sim importa. Qual a correção para isso? A correção do pecado do Caim é a mitzvah que enfatiza a forma que você faz as coisas. A roupa do Kohen. A roupa do Kohen é exatamente o oposto do comportamento do Caim. Não é só veste qualquer roupa. Não é só veste a roupa certa. É veste a roupa certa, feita da forma certa, na medida do Kohen, que tem que ser feita por medida para cada Kohen. E ela precisa estar apresentável. Não vai ter furos, não vai ter manchas. Tem que estar na estica. Porque quando se trata de servir a Deus, não é de qualquer jeito. Você vai fazer a mitzvah, faça direito. E é por isso, diz o Rav Neventzel, que nessa mitzvah, que é a antítese do comportamento do Caim, não tem problema que haja lã e linho misturados. Porque a proibição de misturar lã e linho está relacionada à falta de atenção que o Caim teve. Mas, quando se trata da roupa do Kohen, que representa exatamente o contrário, é o serviço a Deus com excelência, não tem nenhum problema de você misturar lã e linho nesta roupa.
Incrível essa explicação, né?
Incrível, eu achei muito incrível.
E isso no dia